Vamos dando sequência aqui ao Jornal da USP. Vamos para o próximo assunto em destaque. Trabalho que aborda a dinâmica da conectividade cerebral foi premiado, reconhecimento em conferência de estatística e ciência de dados realizada na Universidade Federal da Bahia, com patrocínio da International Association for Statistical Computing, IASC. Esse trabalho orientado por docentes do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, pesquisadores também do CMEI, que é o Centro de Ciências Aplicadas à Indústria, junto ao Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística, USP-UFSCar, que é a Federal de São Carlos, né? Esta tese aborda a modelagem da dinâmica da conectividade do cérebro através da ativação de regiões, dado estímulos elétricos, e visa também estimar a representação da problemática complexa, só que de uma forma simples. Simples para os neurocientistas. E eu vou conversar sobre o assunto com o Diego Carvalho do Nascimento, que é doutorando em Estatística do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos e pesquisador vinculado ao CMEI. Diego, bom dia.
Bom dia,
Fran.
Bom dia, gente.
Tudo
pra
bem?
É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Eu é que agradeço muito você estar aqui conversando com o nosso ouvinte sobre esse trabalho premiado, o reconhecimento desse trabalho. Vamos tentar falar de uma forma não muito técnica, não é? Para que os nossos ouvintes entendam exatamente do que a gente está falando. Sempre quando a gente fala de pesquisas no cérebro, funcionamento do cérebro, ativação de regiões cerebrais para descoberta do funcionamento, a gente sabe que o nosso cérebro funciona através de conectividade. Parece que a gente está falando de um computador, não é? Dá para fazer esta semelhança, traçar essa semelhança. E conta para a gente o que vocês quiseram com esse estudo buscar, não é?
Então, esse trabalho é um trabalho de doutorado, cuja motivação fala em representar essa conectividade cerebral, como você tinha falado, só que de uma forma simples, visual, gráfica, para que esse sistema complexo a gente possa descrever as relações entre essas áreas cerebrais, que a gente pode perceber que no cérebro temos regiões, e cada região ela é responsável por uma tarefa, né? Uhum. Então, dessa forma, a gente pode ver como é essa evolução.
Entendo. E aí você faz os estímulos, quer dizer, quando você fala a respeito de criar gráficos, né? Como é que isso funciona? Vamos tentar explicar para o ouvinte.
Então, temos vários projetos concomitantes que utilizam diferentes estímulos elétricos. Esses estímulos, eles visam auxiliar em tratamentos de, por exemplo, ansiedade, correção postural, pós-derrame e até perturbação auditiva de maneira não evasiva. Esses grafos visam ver como que, dado um estímulo elétrico, como que o cérebro, né, ele responde. Então, seria basicamente ver como que seria o comportamento da dinâmica elétrica do cérebro ao longo do tempo.
Uhum. E isso para diferentes tipos de manifestações, de doenças, de achados que vocês querem fazer. E os resultados têm mostrado o quê?
Então, bons resultados, na verdade, porque as patologias que temos estudado, elas não têm nenhum tipo de tratamento, ou um tratamento um pouco primitivo, vamos dizer assim. Estamos em fase ainda de análise, mas os resultados que obtivemos foram o decrescimento de perturbação auditiva, por exemplo, no caso de tínitus, e até a correção postural de pessoas que tiveram derrame e voltaram a ter uma vida normal, recebendo esses estímulos elétricos, vamos dizer assim. E tudo isso, vale ressaltar, que é de forma não evasiva. Então, não existe nenhum procedimento cirúrgico. Então, é uma coisa que simplesmente o paciente vem, recebe um estímulo elétrico e em poucos minutos ele volta à sua rotina de uma forma normal.
Uhum, muito interessante. E o que você está dizendo para a gente é que com bons resultados, isso vai ser possível tratar vários problemas. Quer dizer, os neurocientistas vão dar um auxílio aos neurologistas, é isso?
Exato. Na verdade, esse tipo de técnica, que é o chamado TDCS, vai ser um estímulo focado elétrico. Que a grande questão, ou a grande pergunta dos neurocientistas é Eu sei que o cérebro ele é responsável por várias coordenações motoras, cognitivas, só que a grande pergunta é onde que a gente deve colocar esse estímulo elétrico para que a gente possa resetar essa máquina complexa que é o cérebro.
Você reseta mesmo? É esse o termo? Você reseta aquela região? Olha só, explica isso.
O resetar é só uma terminologia, né?
Sim,
claro. Uma lesão temporal.
Mas o que significa esse resetar?
Esse resetar, pensa numa pessoa que tem um derrame.
Ah.
Então, o cérebro, ele tem um rearranjamento de atividades, né? Que ele reaprende a fazer uma coisa que ele deixou de fazer. Por exemplo, levantar a mão. Então, a gente quer auxiliar nesse aprendizagem. Então, seria esse reset seria tipo auxiliar esse novo processo, dado um derrame, por exemplo.
Quer dizer, isso é temporário. A gente fala o resetar, mas é temporário para que ele recupere aquela funcionalidade.
Perfeito.
Quer dizer, aquela região tem que responder a determinada, tem que dar determinada resposta, por exemplo, num movimento da mão, como você está exemplificando, e é possível fazer isso. Essa técnica, ela é muito antiga, ela mais recentemente evoluiu mais rapidamente. Como é que essa técnica vem evoluindo?
Então, desde 80, existem estudos nesse sentido de essa aplicação de correntes elétricas num estímulo cerebral. Só que a gente vê que na literatura muitas pessoas têm estudado, só que pouco ou pouquíssimos estudos apresentam algum resultado positivo. E sem contar que precisa-se testar a segurança desse protocolo antes mesmo de começar aplicando, dando choque no pessoal, né? Então, esse tipo de preocupação é crescente e os nossos resultados aqui na USP são muito animadores, porque em todos os projetos conseguimos tanto provar a segurança da aplicação, quanto melhoria da percepção, né, do paciente frente a essa patologia, seja de ansiedade, seja de correção postural.
Então, assim, já se faz isso há bastante tempo, se faz muitos estudos, mas não se tem o resultado para isso. E o diferencial... Por isso, inclusive, foi reconhecido como prêmio o estudo que vocês vêm fazendo. Tem esse a mais, né? Está obtendo resultados e resultados positivos. É esse o diferencial.
Perfeito. E de uma forma mais pragmática, descrever isso de uma forma matemática, encontrar uma equação que descreve esse funcionamento, é o nosso desafio.
Que é por isso que o CMA está aí auxiliando, quer dizer, montar esse modelo, né, matemático, como você disse. Eu conversei com o Diego Carvalho do Nascimento, que é doutorando em Estatística do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos e pesquisador vinculado ao CMA, que é o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço, Oxane. Um bom dia.